Os parlamentares com família construída, ou que têm pelo menos irmão ou irmã, sabem que, a despeito da criação uniforme oferecida pelos pais, cada um de nós tem uma única digital. E mesmo quando imbuídos dos mesmos valores, familiares próximos constroem sua personalidade de modo completamente particular. Cada um é cada um. Uns abraçam a causa política. É o nosso caso. Estamos aqui na tribuna do Senado da República, do nosso querido país, Brasil. Isso, nós somos 81 só. Por isso eu valorizo tanto essa tribuna e valorizo tanto a sua presença, senador José Medeiros, presidindo o trabalho nesse momento. Uns, enfim, como eu dizia, abraçam a causa política. Outros se tornam profissionais liberais, e que bom. Uns trabalham no campo econômico, outros encontram os grandes empresários e banqueiros, tudo é legítimo. Outros encontram na leitura e no acúmulo de conhecimento a razão da própria vida. Outros ficam, outros partem, e o trem continua seguindo o seu curso. Ora, senhor presidente, se não há régua que nos uniformize em nossos próprios lares, por que haveríamos de forçar o conjunto da sociedade a um pensamento único? Ninguém está querendo isso. Eu quero o bom combate, o bom debate, respeitoso no alto nível, sempre dando o direito à resposta ao outro. Que graça haveria, claro, ademais, em partilharmos todos uma só visão de mundo. Aqui, o que eu estou pregando é não violência, é direitos humanos, é paz e respeito ao próximo, sem deixar de cobrar e exigir política no campo da ética, da moral, do bom costume, enfim, e que todos tenham o direito a viver, como eu digo, envelhecer e morrer com dignidade. Se há uma riqueza em nossa vida coletiva, certamente é o entrechoque salutar e respeitoso das ideias, não da violência. A pluralidade de conceitos e de visões, em que a alteridade muda o meu interlocutor, ao mesmo tempo que a visão do meu interlocutor desloca, problemiza e pode mudar a minha própria visão de mundo. Isso é um aprendizado. Por isso que eu gosto daquela música, se não me engano, do Gonzaguinha, que diz: eu quero aprender sempre com a pureza das crianças. Esse é o grande bem de nossa vida democrática, em que as ideias recessivas, na atualidade, podem se tornar experimentos políticos altamente exitosos no amanhã, se soubermos trabalhar com tudo isso. O engessamento de posições, mas a brutalização do diálogo aos berros e por meio de argumentos autoritários, o ensaio próvio será lamentável da resposta pronta à indagação provável, converte o debate salutar em um diálogo de surdos. Longe de nos unirmos amorosamente na ágora, na praça pública e nas calçadas para o debate amistoso e construtivo de nosso futuro comum. Buscamos a neutralização do nosso interlocutor, que adversário logo passa a condição de inimigo. Eu posso ter adversários, mas não tenho nenhum inimigo. Há, portanto, um perigoso teor de autoritarismo extremista e de violência cega nas estratégias, diálogo, que buscam oprimir, calar, desmoralizar e destruir esse interlocutor válido e respeitável, tão digno de viver e com a sua capacidade de debate ajudar a construir o país em que vivemos, quando nós mesmos, já que todos somos filhos da mesma terra. Senhor presidente, o argumento extremista do presente, no Brasil e no mundo, nutre-se da visão turva e preconceituosa de extremismos que já aconteceram no passado de uma triste história. Porém, a sociedade internacional vem testemunhando com horror e espanto os atos de brutalidade sem paralelo, como, por exemplo, as decapitações, senhor presidente, as decapitações levadas a termo pelo grupo extremista Estado Islâmico. Na esteira do gesto de grandeza espiritual e do amor ao próximo, manifestados pelo Papa Francisco, que telefonou à família das vítimas de tamanha barbaridade, dizia ele: pedimos a todos um pensamento de graça, resignação e caridade às almas dos americanos James Foley, Steve Steven, Sotloff e do francês Hervé Pierre Gourdel e seus familiares, bem como as almas de milhares de vítimas anônimas do radicalismo no Iraque e na Síria. Senhor presidente, a chaga aberta do extremismo no mundo nos remete a outros movimentos preocupantes adotados por defensores do nazismo e do fascismo no velho continente. Nas eleições da Grécia, país de tão importante tradição filosófica, o partido neonazista Aurora Dourada, infelizmente, obteve 3 cadeiras no Parlamento Europeu. O mesmo ocorreu na Alemanha, em que o Partido Nacional Democrático, xenófobo, obteve seu primeiro assento no Parlamento Europeu. Também no cenário europeu, o partido extremista Jobbik é a segunda maior legenda na Hungria. O discurso de aversão a estrangeiros faz-se presente na própria França. Jean-Marie Le Pen, líder extremista da Frente Nacional, sugeriu a solução do problema da imigração na França por meio do vírus Ebola. Veja bem, pregou que o vírus Ebola fosse aplicado nos imigrantes. E o seu partido recebeu 25% do apoio dos franceses. Senador José Medeiros, em tempos de ultraconectividade por meio da internet, nem mesmo os brasileiros estão salvos do discurso do ódio. A esse respeito, eu comento aqui que a revista Carta Capital, publicou na matéria A Explosão do Ódio, data 6 de julho de 2013. Alguns resultados da pesquisa realizada pela antropóloga Adriana Dias, como o aumento de sites neonazistas no Brasil, bem como o aumento do número de arquivos extremistas baixados em 6% ao ano desde 2009. Ao longo de 7 anos, mais de 150 mil arquivos de conteúdo nazista foram baixados no Brasil. Segundo a matéria jornalística, a pesquisadora sustenta, e ela diz, palavras dela, um misto de despolitização da sociedade no período pós-ditadura e a transformação da política em escândalo por boa parte daqueles que têm direito a se pronunciar, são o ovo da serpente para a expansão de manifestações crescentes de caráter nazi-fascista na sociedade brasileira. A omissão sistemática das autoridades às agressões perpetradas contra homossexuais, negros, judeus, nordestinos, moradores de ruas, imigrantes bolivianos, venezuelanos, nas ruas dos grandes centros urbanos, completa o ciclo de terror que silenciosamente avança junto ao número nada desprezível de jovens brasileiros. Juventude negra covardemente assassinada. Parece-nos ocioso, senhor José Medeiros, mencionar aqui todo o gigantesco conjunto de grupos extremistas que atuam em nossos dias. Podíamos falar da Al-Qaeda, podíamos falar do TI, podíamos falar do Partido Americano, do fundamentalismo, do jihadismo no Oriente Médio, ao populismo, à extrema-direita na Europa, do movimento anárquico, dos black blocs, a violência de gênero em todo o mundo, do racismo e xenofobia, a intolerância religiosa e o antissemitismo. Cada um dos temas mencionados da ASO há reflexões intermináveis a respeito do discurso do ódio e da intolerância, bem como seus modos de ação, objetivos e violência perpetrada contra os alvos eleitos. A pontual incapacidade de diálogo no interior da sociedade, a dificuldade do capitalismo internacional de elevar todos os seres humanos às condições dignas de existência, os obstáculos reiterados à construção de ponte entre mulheres e homens, aqui mesmo, senador José Medeiros, eu cuidei de um projeto que não é de minha autoria, do senador, do deputado Marçal. Veio lá da Câmara, que sempre dizia que a mulher tem direito a ganhar o mesmo salário que o homem se trabalhar na mesma função e tiver o mesmo poder, digamos, de produzir, enfim, naquela atividade. Fazem 2 anos que relatei o projeto. Foi aprovado nas comissões por unanimidade. Quando chegou no plenário, houve um requerimento e mandaram o projeto para a Comissão de Infraestrutura, se não me engano. O que, tem que ver infraestrutura com a questão de direitos humanos e direitos iguais entre homem e mulher? Mas, enfim, emparedados por muros psicológicos e retóricos, haverão de ceder à progressiva humanização do ser humano se continuarmos insistindo, como vou continuar na Comissão de Direitos Humanos, e querer que projetos como esse, de direitos iguais, homens e mulheres, homens e as mulheres, venham ser votados aqui no plenário. É o exercício da linguagem no espaço sagrado da política. Isso aqui é um templo, queiramos ou não, alguns, ou queiram ou não queiram alguns, do grande debate político. E o aprofundamento da educação dos povos, que haverão de nos conduzir a um futuro de paz e harmonia entre todos. Mais uma vez, voltamos a uma tecla que nós todos batemos. Investir na educação, investir na educação. E por isso, faço essa homenagem aqui ao, bem dizer, ao Sistema S, do SENAC, na próxima segunda-feira, 11 horas, que vai discutir naturalmente o ensino técnico, o Pronatec e os problemas que estamos tendo, inclusive, nessa área. A minha formação é de técnico. Mas, senhor presidente, a Segunda Guerra Mundial projetou a sombra funesta do nazifascismo sobre ciganos, repito, dissidentes políticos, intelectuais, homens que deram a vida pela liberdade, judeus, e hoje, por que não falar, tem medo dos palestinos, e também se espraia pela Europa, em que mulheres e homens de imensa grandeza intelectual foram eliminados, como aconteceu recentemente. 11 foram eliminados por uma bomba. Ou sofreram implacáveis perseguições, como poderíamos lembrar a situação do Hagen e do Kahl. As dezenas de milhões de mortos, que foi um dos mais trágicos capítulos da história da humanidade, fazem-nos lembrar da centralidade da política em nossas vidas e da necessidade de mantermos em nossas interações com o próximo o diálogo fundado no respeito mútuo, na politese, na cortesia, na grandeza, na consideração pelo próximo e fazer-se ouvir e também falar, ou seja, o parlamento é falar, é ouvir, é construir, é produzir, pensando no bem comum. Por isso, senhor presidente, senador José Medeiros, repetiremos por muitos séculos as palavras do adorável vagabundo, grande, grande, Charles Chaplin, que no discurso do filme O Grande Ditador conclama os soldados do exército do mal à sedição. A sua companheira Anã, no seu erguimento espiritual, E aí diz, no 17º capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não só de um homem ou de um grupo de homens, mas de todos os homens. Está em vós, vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar essa vida livre, livre, libertária, bela, de fazê-la uma grande aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamos-nos todos, lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo do trabalho, da liberdade, que dê futuro à mocidade e segurança à nossa velhice. É pela promessa de tais coisas que, infelizmente, alguns desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem à humanidade, e isso é lamentável. Jamais cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Portanto, lutemos agora, senhor presidente, para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio, à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamos-nos. E alguém disse, trabalhadores do mundo, unam-se. Aí lembro quando diz, Anã, estás me ouvindo? Onde te encontres, levanta os olhos. Vês, Anã, o sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando no mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos. A alma do homem ganhou as asas e, afinal, aprendeu e começou a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Anã. Ergue os olhos. Fecho aspas, porque a citação não é minha. Senhor presidente, agora eu termino. Ao exercermos a política no presente, e para além de toda e qualquer discórdia, cabe-nos evocar o que verdadeiramente está em jogo: o bem social, a harmonia, os direitos humanos, o equilíbrio dialógico no respeito às diferenças, a paz construtiva entre todos os brasileiros e os demais seres humanos, o imperativo da manutenção de espaços de liberdades, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, em que a voz que nos seja a todos franqueada e a franqueza e boa-fé conduzam nossas ações de forma coletiva, em nome dos mais legítimos interesses da nossa sociedade, da democracia, da justiça e da construção de políticas de igualdade. É isso, senhor presidente, senador José Medeiros, quis fazer esse discurso, que é uma reflexão sobre a violência no mundo, as minhas preocupações, no sentido de que, oxalá, a gente consiga, fazendo aquele espaço da Comissão de Direitos Humanos, um local de um debate na visão de buscar o bem sem olhar a quem, para a humanidade. Não com um olhar focado somente no Brasil, mas numa visão internacional. Nós todos temos compromisso. E repito aquela frase que falei no meio do meu discurso. Nós todos temos que contribuir muito pela democracia, pela liberdade, fazer o bem sem olhar a quem e garantir que as pessoas possam viver, envelhecer e morrer com dignidade. E, claro, a defesa do meio ambiente, que falarei em outro dia, é fundamental também para que tudo isso aconteça. Muito obrigado, senhor José Medeiros, pela sua paciência e tolerância, me ouvindo nesse longo pronunciamento, que com muito orgulho agora quero ir à presidência para ouvir Vossa Excelência.